Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Traficantes Evangélicos: Quem São e a Quem Servem os Novos Bandidos de Deus? De Viviane Costa. É uma obra de não ficção que examina a associação entre narcotráfico, pentecostalismo e poder territorial em comunidades do Rio de Janeiro. Teóloga, pastora pentecostal e pesquisadora das ciências da religião, autora parte de pesquisa qualitativa. Contatos de campo e entrevistas, para enfrentar uma questão que contraria classificações fáceis, como pessoas envolvidas em práticas violentas passam a se reconhecer, e por vezes a ser reconhecidas localmente como evangélicas. O foco não é validar uma compatibilidade teológica entre cristianismo e crime, mas investigar os usos sociais, políticos e simbólicos da linguagem religiosa. O complexo de Israel aparece como referência decisiva para compreender a visibilidade recente dessa identidade. Finalista do Prêmio Jabuti de 2024 na categoria Biografia e Reportagem, o livro combina análise da religião vivida nas periferias. Reflexão sobre violência e atenção às relações desiguais entre Estado, igrejas, facções e moradores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pergunta sobre traficantes evangélicos exige abandonar explicações simplistas. O ponto de partida de Viviane Costa é uma pergunta aparentemente contraditória. Alguém pode participar do tráfico e se declarar evangélico? A força analítica do livro está em não tratar essa tensão como mera hipocrisia individual, nem como prova de que a religião determina automaticamente a conduta criminosa. A autora investiga uma identidade social efetivamente assumida por alguns traficantes e observada nas dinâmicas comunitárias. Isso exige distinguir profissão de fé, pertencimento institucional a uma igreja, processo de conversão e apropriação de repertórios religiosos. Em contextos periféricos, o pentecostalismo oferece linguagens amplamente compreendidas para nomear sofrimento, proteção, inimigos, transformação e autoridade. Esses recursos podem coexistir de forma paradoxal com atividades violentas, sem que a contradição desapareça. Ao invés de resolver o paradoxo por uma condenação abstrata, a pesquisa pergunta como ele funciona na prática. O resultado desloca o debate de uma suposta essência moral do traficante ou do evangélico para os processos pelos quais identidades são formadas e negociadas. O livro, portanto, não apresenta o crime como produto da fé evangélica. Ele mostra como símbolos e discursos religiosos podem ser incorporados a estruturas pré-existentes de poder armado, controle territorial e sobrevivência social. Em segundo lugar, o complexo de Israel revela a conversão de símbolos bíblicos em marca de território. A criação do chamado Complexo de Israel constitui um caso central para a análise da nova visibilidade da narcorreligiosidade no Rio de Janeiro, a denominação territorial. O uso de referências a Israel e a circulação de símbolos associados ao universo bíblico dão materialidade pública a uma identidade que antes poderia permanecer restrita a relatos, conversão ou vínculos individuais com igrejas. No livro, esses elementos não devem ser lidos apenas como sinais de devoção privada. Eles participam da comunicação do poder, delimitam pertencimentos, organizam uma imagem moral do grupo dominante e tornam perceptível uma determinada leitura religiosa da guerra e da proteção. A escolha de símbolos conhecidos por moradores também amplia sua eficácia, pois mobiliza referências compartilhadas em territórios onde igrejas pentecostais têm presença cotidiana. Costa analisa esse processo sem supor que todo morador, toda igreja ou todo evangélico endosse o domínio criminoso. A mesma paisagem religiosa pode abrigar acolhimento, crítica, negociação e medo. O interesse do caso está justamente em evidenciar que símbolos não possuem um único sentido fixo. Quando entram em circuitos de violência e controle, podem ser reconfigurados para legitimar lideranças e produzir uma aparência de ordem, embora não eliminem a coerção que sustenta o domínio armado. Em terceiro lugar, a linguagem da guerra espiritual pode reorganizar a percepção de violência e inimigos. Um dos mecanismos examinados pela obra é a ressignificação religiosa dos conflitos do tráfico, categorias presentes em segmentos pentecostais como batalha espiritual. Proteção divina, revelação e combate ao mal podem ser deslocadas para interpretar disputas territoriais e ações armadas. Esse deslocamento não significa que a teologia pentecostal, por si só, produza violência. Pô, a questão é que uma linguagem religiosa disponível no cotidiano pode ser selecionada e adaptada por agentes do crime para enquadrar suas escolhas e sua posição no território. A oposição entre bem e mal, por exemplo, pode simplificar conflitos sociais complexos e apresentar adversários, policiais ou o Estado como inimigos absolutos. A pesquisa destaca a percepção de que o Estado pode ser figurado como força demoníaca ou hostil, leitura que se alimenta de experiências concretas de abandono, repressão e violência institucional, mas que também pode servir à autoproteção discursiva de grupos armados. Esse enquadramento oferece justificativas morais e produz uma narrativa de missão para quem exerce poder violento, ao mesmo tempo. O livro preserva a ambiguidade do fenômeno às igrejas e os fiéis não formam um bloco homogêneo, e a fé pode ser vivida como busca de saída do crime, apoio comunitário e crítica à violência. A análise evita transformar uma realidade heterogênea em rótulo coletivo, em quarto lugar, igrejas. Conversões e moradores vivem relações atravessadas por proximidade e coerção. Traficantes evangélicos não é um estudo sobre uma aliança uniforme entre igrejas e facções. Sua contribuição é mostrar que a relação entre religião e crime precisa ser observada no interior de territórios onde lideranças religiosas, ex-integrantes do tráfico, pessoas em conversão e moradores convivem sob condições de forte assimetria de poder, a presença de traficantes que frequentam cultos. Afirmam receber orientações divinas ou se aproximam de práticas religiosas, não autoriza concluir que instituições eclesiásticas controlem ou aprovem o crime. Tampouco permite ignorar que o poder armado pode pressionar, regular ou influenciar práticas locais. A conversão, apresentada como processo e não necessariamente como ruptura imediata, é importante para compreender essa zona cinzenta. Pessoas podem abandonar gradualmente determinadas práticas, manter vínculos sociais anteriores ou recorrer à fé para reconstruir a própria narrativa de vida. Para a autora, reduzir tudo à falsidade religiosa impede entender por que a linguagem evangélica ganhou relevância nessas experiências. Por outro lado, romantizar essas trajetórias apagaria as vítimas e a violência ligada ao controle territorial. O livro sustenta essa dupla exigência a reconhecer a densidade da religião no cotidiano das favelas e manter a crítica às formas pelas quais ela pode ser instrumentalizada por quem detém armas e recursos de coerção. Por último, o fenômeno ultrapassa o rio, mas não elimina as diferenças entre facções e territórios. Embora o Rio de Janeiro e o Complexo de Israel concentrem a investigação, Viviane Costa situa a narcorreligiosidade em um quadro mais amplo. A presença crescente de símbolos evangélicos em outros contextos do crime organizado, inclusive em áreas de São Paulo, sugere que a articulação entre linguagem religiosa e de atividade criminal não é um episódio estritamente local. Ainda assim, o livro não autoriza generalizações mecânicas. As dinâmicas das facções, as histórias de ocupação urbana, as relações com instituições religiosas e as formas de presença estatal variam entre cidades e territórios. A religião não explica isoladamente o funcionamento do tráfico nem substitui fatores como mercado ilegal, encarceramento, desigualdade, corrupção e disputa armada. Seu papel analítico é outro compreender como repertórios religiosos podem oferecer legitimidade, identidade e vocabulário moral em cenários já estruturados por violência. Essa cautela comparativa é relevante porque impede dois erros recorrentes. O primeiro é retratar o crescimento evangélico nas periferias como causa direta do crime. O segundo é considerar toda manifestação religiosa de integrantes do tráfico uma novidade absoluta ou uma estratégia idêntica em qualquer lugar. Costa chama atenção para identidades múltiplas e para transformações culturais do pentecostalismo brasileiro, mostrando que expansão numérica, diversidade interna e apropriações políticas não equivalem a uma única orientação ética ou institucional. Em conclusão, traficantes evangélicos interessa sobretudo a leitores de ciências da religião, sociologia, antropologia, jornalismo, segurança pública e estudos urbanos. Mas também pode ser útil a lideranças religiosas e a quem deseja compreender debates contemporâneos sobre periferias sem recorrer a estereótipos. Seu principal ganho intelectual é oferecer instrumentos para separar conceitos frequentemente confundidos: experiência de fé, conversão, vínculo eclesiástico, uso político de símbolos e domínio criminoso. Essa distinção ajuda a analisar situações em que a religião pode atuar como suporte para a reconstrução de vidas e redes de cuidado, mas também ser apropriada para disciplinar populações, justificar violências e produzir legitimidade territorial. A obra se destaca entre livros sobre crime organizado ou evangelicalismo, por não tratar esses campos como universos separados nem reduzir um ao outro. Em vez de uma reportagem policial centrada exclusivamente em facções ou de uma crítica religiosa abstrata, Viviane Costa coloca no centro a circulação concreta de discursos, imagens e relações de poder nas comunidades cariocas. A posição da autora como pesquisadora e pastora pentecostal também contribui para uma abordagem atenta às categorias internas da fé, sem suspender o exame crítico de suas instrumentalizações. Não é uma leitura voltada a receitas imediatas de intervenção, e sua densidade pode exigir atenção de leitores sem familiaridade com o tema. Ainda assim, é uma referência relevante para entender por que o vocabulário evangélico se tornou parte visível das disputas por autoridade, proteção e pertencimento em certos territórios urbanos brasileiros. Se você quiser apoiar a Viviane Costa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!